mas tem alma, tem sonho, tem objetivos, tem ideais. Né? O que é mais importante? Operária ou a máquina que ela opera? Se a gente fizer o paralelo entre a gestão patrimonial, que controla a corrosão de cada vaso de pressão dessa unidade industrial, eu sei o tempo de troca de cada chapa, de cada purgador, de cada válvula de pressão. Eu tenho controle do parafuso de flange. Cada um dos flanges é uma unidade operacional. Eu sei quando vou trocar, quando vou fazer manutenção. Por que não fazer Ctrl-C e Ctrl-V? Em outras palavras, por que a gente não publica uma lei colocando para as boas empresas apresentarem gestão nominal, assim como a gente publica gestão patrimonial? São apenas colaborações, tá? Tem algo errado nessa figura, pessoal? Tem algo errado nessa figura? Essa figura ela fica destoante em função da antropologia que está por trás dela, né? Porque se fosse um cidadão de cor negra, pernambucano como eu, buchudinho, não é isso? Estaria compatível com a antropometria, né? De um pernambucano, né? Tipo eu aqui, né? Tecnomecânica e tal. Né? Mas como é uma loura de olho azul, isso foge ao estereótipo que se espera. Ou seja, o EPI está vinculado não ao processo produtivo, mas à antropologia que se espera dele. Estamos falando de direitos humanos, tá? Não se espera que uma loura de olhos azuis aguente mais de 2 minutos com essa focinheira no estúdio para fazer foto. Porque derreteu o rímel e o batom derreteu. Hã? O que a gente quer aqui, em outras palavras, é prevenção do meio ambiente de trabalho, meio ambiente de trabalho equilibrado, e usar o EPI sim, mas na máquina. Tá?
Proteção coletiva.
Ok? Você muda o referencial teórico, você parte para atacar o meio ambiente desequilibrado, deliberadamente desequilibrado. Né? Bem, em outras palavras, estamos falando do quinto elemento, da quinta essência. Né? Paremos para pensar. O Brasil recebeu, há 30 anos atrás, o desafio. Vamos produzir com qualidade? Aí veio aquela onda. Não, mas o custo da qualidade vai aumentar muito, vai inviabilizar o Brasil. Quem fala mais hoje em qualidade? Ninguém. É intrínseco ao processo produtivo. Os empresários perceberam que fazer qualidade faz bem para o lucro. Não é isso? Aumentamos a nossa capacidade instalada, não temos retrabalho, não temos não conformidade no processo produtivo, não existe controle de qualidade, portanto. A qualidade é intrínseca ao processo produtivo. Estamos falando de capacidade, produtividade, conformidade, qualidade. Próximo paradigma, ambientalidade. Produzir bem, bonito, bem feito, barato, sem contaminar o lençol freático, não é isso? E o quinto e último paradigma, produzir bem, bonito, bem feito, barato, sem adoecer o trabalhador que nele labora. Estamos diante, professor Paim, de um desafio constitucional de fazer valer a Constituição da República no tocante a esses 5 dedos aí, ó. E o último dedo, que é bastante transcendental, é não contaminar o lençol freático, o ar, a água e o trabalhador que nele labora. Não adianta fazer bem, bonito, barato, bem feito, se você não tiver ambientalidade e hominidade. Em outras palavras, estamos falando de um corte epistemológico produzido a primeira vez, bem feito, bonito, barato, não poluidoramente, de modo limpo, hígido, não adoecedor. É tão difícil isso? Nós temos capacidade de fazer isso? Nós temos capacidade técnica de fazer isso? O que é mais difícil que fazer uma qualidade com um poço de 5 mil metros de fundura, de profundidade, como fala em Pernambuco, fundura, e achar óleo, achar gás? Gestão integrada, qualidade, custo, meio ambiente, ser humano, fatores intrínsecos à produção. É? Na hora que a gente incorporar a produção esses fatores, a gente vai discutir outras coisas, não médico, SESMIT, CLT, é? E isso o empresário está disposto, tenho certeza. Bem, uma discussão importante, professor Paim, para a gente contextualizar, que a incapacidade ela tem 3 prismas. Não adianta eu me sentir doente se o médico disser que eu não sou doente. Não adianta eu não me sentir doente, o médico disser que eu não sou doente, e todos vocês acharem que eu sou um doente. Vocês acham que eu sou normal? Vocês acham que eu sou normal? Eu sou um incapacitado para o trabalho? Né? Eu sou normal? Eu uso óculos, eu sou um doente, certo? Não é isso? Eu não sou doido, não é isso? Né? Mas eu sou incapacitado para o trabalho? Essa definição, incapacitado para o trabalho, ela perpassa 3 mundos. O mundo da biologia, existe um laudo dizendo que sou um doente. O mundo do psicológico, eu me sinto doente. E o mundo sociológico, vocês acham que eu sou um doente? A questão é, de qual perspectiva virá a incapacidade? Qualquer que seja a perspectiva, diz a Constituição da República, o trabalhador tem direito ao benefício por incapacidade. Tanto faz se é biologicamente, psicologicamente ou sociologicamente definido. Não há adjetivo na Constituição da República. Tem direito a um benefício por incapacidade. Hoje nós reduzimos, aí está o problema, professor Paim, lá no INSS, nós reduzimos a perspectiva da perícia médica para o mundo biológico. Como se o mundo biológico conhecesse todos os fenômenos sociais, psicológicos que o trabalhador enfrenta. trabalhador e todos nós outros aqui, né? Bem, então o que nós estamos propondo aqui, em outras palavras, é manter a perícia do INSS, mas uma perícia de seguro social e não uma perícia médica. A medicina entraria, importantíssima, que ela compõe esse seguro social, mas uma perícia combinada com demais olhares. Ok? Bem, outro ponto importante, quanto tempo? Ui, meu Deus, um minuto. Outro ponto importante aqui é essa triangulação. O INSS cessou o benefício, o trabalhador retorna à empresa porque o contrato é reativado. E agora, como é que faz agora?
Tem mais cinco.
Cessado o benefício, o que acontece? A empresa tem que pagar o salário. Por quê? Porque o contrato está reativado. O contrato é suspenso quando entra em benefício, certo? Concordando ou não, o médico do INSS cessou o benefício. Cessado o benefício, reativa o contrato de trabalho. A empresa discute com o INSS, não concorda, tem que entrar na justiça contra a empresa, ué. Agora, não cabe, em momento algum, não pagar salário do trabalhador. Porque, nesse momento, ele está sem salário e sem benefício. E aqui tem essa representação, empresa, segurado e INSS. Então, essa tríade funciona, roda em ciclo contínuo, o trabalhador entra em alta médica, a empresa reassume, paga salário, se discute com o INSS, briga com o INSS. O INSS mantém seu argumento ou não, quem vai decidir isso é a Justiça Federal. Okay? Essa é a sequência no Brasil, tá, pessoal? Diagnóstico de agravo, incapacidade, sim ou não, duração, mais ou menos 15 dias, modalidade, temporário ou permanente. Olha a quantidade de perguntas que tem que estar conversando com Deus em Twitter, ligado ali. Aí, Deus, eu nunca vi esse cara na minha frente. Esse cara está doente? É incapaz? Qual o tipo de incapacidade? Temporário ou permanente? Cabe reabilitação? Que tipo de doença? É ou não vinculado ao trabalho? Não é fácil a medicina do trabalho, a medicina do INSS, não é fácil nunca ter visto a criatura e dizer naquele momento essas cinco perguntas aqui, ó. A incapacidade, duração, modalidade e qual é a natureza. Esse cara tem uma síndrome, uma disfunção, doença, transtorno, distúrbio, moléstia, lesão, dor de cabeça, espiela caída, molhada, inveja. O que é que ele tem aqui? Nunca vi a criatura na frente. Então, assim, é muito cômodo aqui, a gente aqui, né? Eu tô cheirosinho, bonitinho aqui e tal, dizer que, isso, aquilo, outro. O difícil é no dia a dia você nunca ver a criatura e ter que decidir isso, né? Mas não tem espaço. A lei define que ele tem que decidir. E ele tem que decidir segundo 8 possibilidades, ó. É next tech por doença aguda, next tech por doença profissional, next tech por doença do trabalho, next tech é excepcional, é etiogênico, com causal, next tech epidemiológico, não é nenhum dos outros. Nenhuma das outras alternativas, next tech negativo. Foi Deus que quis. Não? O next 8 aqui foi Deus que quis, entendeu? Todos os outros são vinculados ao trabalho, ou à forma que o trabalho se organiza, ou por definição legal. Ok? E aí nós temos a figura do NTEP, que nada mais é que a pororoca do Rio Solimões com o Rio Negro, não é isso? De um lado você tem o conjunto de dados das empresas, o CNIS empresa, do outro lado o conjunto de dados do INSS. Verifica qual é o trabalhador que está vinculado à empresa e verifica esse adoecimento que está vinculado à empresa, que por sua vez está vinculado ao segmento econômico. Nada mais é que a junção de dois mundos aqui, o mundo dos segmentos econômicos com o mundo da morbidade de cada trabalhador. E aí nós temos que trabalhar faz bem. A Previdência, o Congresso Nacional, mediante lei, chegou à conclusão que trabalhar faz bem. Então, um dogma teológico foi confirmado aqui para fins jurídicos. Trabalhar faz bem porque 97,6% dos quinais fazem bem. Não há doença vinculada. Trabalhar faz bem, é um fator protetivo. Só que ele é um fator adoecedor para 2,4% dos casos. Isso é um nexo epidemiológico, a relação que estabelece entre o adoecimento diferencial de determinadas doenças para determinados segmentos econômicos. Diabetes, hipertensão, isso existe. A questão é por que existe tanto naquele segmento, entendeu a diferença? Bem, então o nexo epidemiológico hoje no Brasil está com 2.572 vínculos de relação entre doença e segmento econômico. Né? Isso é pioneiro no planeta, tá, pessoal? Assim como a gente consegue furar 5 mil metros de fundura e achar óleo e gás na bacia, na pré-sal, a gente consegue fazer esse tipo de afirmação. Finalmente, nós temos aqui um resultado que impressiona. 2000 a 2006, nós temos aí 12 milhões de benefícios concedidos pelo INSS. Dos 12 milhões, nós temos ali, ó, 9 milhões naquele vermelhinho, ó, total, 9 milhões, B31, mais B91, mais B32, 1 milhão. 11 milhões, ou seja, 80% mais 8% ali, ó, o vermelhinho, 80,2 mais 8,7 dá 88,9%. 88,9% dos benefícios da Previdência Social são por outros motivos que não trabalhar. Deus quis. O trabalhar não concorreu para o adoecer. Né? Nós empregamos a lógica do falso negativo. Na dúvida, não é do trabalho. Isso se inverteu com a Lei 11.430, que partiu para outra dúvida. Na dúvida, é acidente de trabalho, e aquele que tem gestão ocupacional, gestão ambiental, vai poder provar o contrário. Então, são políticas que estão em andamento, estão acontecendo, mas a gente precisa evoluir. Evoluir para quê? Para delimitar a insalubridade. Todos nós concordamos que alguns trabalhos têm que ser feitos, não é isso? Para minha filha ir para a Disney, vai ter cocô no avião, não vai ter? Quem vai limpar o cocô do avião para minha filha ir para a Disney? Quem vai matar o frango para minha filha comer nugget no McDonald's? Né? Então, é um debate, é um debate aberto. Né? Assim, a gente vai ter que assumir alguns ônus sociais para que alguns trabalhos aconteçam. Vamos ter que reduzir carga de jornada, reduzir carga para a aposentadoria, vamos ter que fazer alguma coisa. Inclusive, pagar insalubridade para valer. O que nós pagamos hoje é um atrativo à insalubridade. A gente precisa regulamentar a lei de insalubridade no Brasil. Né? Finalmente, a gente sai de um obscurantismo, né? Palavras da obsolescência, individualização, epeização, biologização, medicina do trabalho, ocupação, ocupacional, trabalho como fator de produção, trabalhador como objeto. São referenciais obsoletos. Qual o referencial da Constituição da República? Coletivização, proteção coletiva, psicossociobiologização, disciplina de saneamento ambiental, engenharia e medicina preventiva, organização da ocupação, controle social democrático no ambiente de trabalho, epidemiologia, trabalhador como sujeito. Né? Alguns mandamentos que eu não vou passar, não vai dar tempo. Fechando aqui, professor Paim, os aspectos constitucionais que a gente precisa enfrentar e definir. Sanitário, previdenciário, tributário e ambiental são direitos públicos que interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual trabalhista. Né? Hoje a gente precisa delimitar a lei previdenciária, um tocante à lei complementar da aposentadoria especial, delimitar a lei de insalubridade, periculosidade, penosidade. Não tem no Brasil a definição de penosidade. O quantum não é atrativo economicamente. Enfim, tem muita coisa que a gente pode aproveitar. E, finalmente, são os dispositivos constitucionais. Está lá esperando a gente fazê-los. Está lá os dispositivos constitucionais. SUS, tributo, segurança de trabalho, tributo, SUS aqui na terceira linha, riscos, ambiente de trabalho, gestão ambiental e ambiente de trabalho e acolchamento equilibrado. São quatro dispositivos que a gente precisa regulamentar para ter algum sucesso, tá? Aqui são as propostas, lei de salubridade, periculosidade e penosidade. Nós temos algumas propostas, viu, professor Paim? Lei lá especial, tem algumas propostas, enfim, tem que discutir com a sociedade. Lei sobre publicação de balanço nominal. Por que não publicar balanço juntamente com o balanço patrimonial das empresas? Regulamento substitutivo do capítulo 5. Capítulo 5 está obsoleto, não foi recepcionado pela Carta Magna, precisa reescrevê-lo. A tributação no Brasil hoje está em cima de três eixos, né? O SAT, o FAP e o FAI. O financiamento da aposentadoria especial, o dosador, que é o FAP, e o SAT. Isso altamente desequilibrado. Né? Nocividade e permanência é o FAI, exposição presumida epidemiologicamente é o SAT e a presunção de modo de produção é o FAP. Pessoal, muito obrigado pela atenção.
Muito bem, esse foi o Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, que falou pela Comissão Tripartite de Saúde e Segurança do Trabalho. Agora nós vamos de imediato ao Dari Beck Filho, antes registrando a presença conosco aqui do ex-deputado federal de Santa Catarina, o Nelson Morro, que foi deputado no tempo que eu estava lá na Câmara. Fiquei lá 4 mandatos, deve ter ficado uns 2, 3 lá no mínimo, né? 3. Eu estou a 2 aqui no Senado. Darcy, com a palavra. Dagui.
Bem, bom dia a todos e todas. Queria aqui primeiro saudar o senador Paulo Paim, que é lá do meu estado, né? Já votei várias vezes nele e espero continuar votando. É o prazer e a honra de votar no senador. Saudar o senador por essa iniciativa de trazer esse debate tão importante aí para nós, o movimento sindical, para os trabalhadores, a classe trabalhadora em geral do nosso país, que é a questão de saúde e segurança do trabalho. Porque a gente passa realmente por uma guerra. Né? Já foi comentado aqui, todo ano, pelos dados do INSS, morrem no nosso país em torno de 2.800 pessoas. Nos últimos 3 anos são esses dados que nós temos. Mas esses dados, e só para dar um exemplo, eu vou roubar do Adibes, que é a questão da dengue. Né? A dengue mata apesar de ser um fato grave, de ter um processo de prevenção, mata 10, 15 pessoas por ano. E nós, em acidentes de trabalho, estamos perdendo 3 mil trabalhadores. Né? E não temos do governo, da sociedade em geral, o interesse sobre isso. Na verdade, é uma provocação que eu faço aqui, assim, que a sociedade em geral não se preocupa com isso, não vê isso. É naturalizado que os trabalhadores têm que trabalhar e vão morrer. Né? Então, isso é uma coisa muito grave, por isso que é importante iniciativas como essa aqui da Comissão de Direitos Humanos, a gente está debatendo e provocando esse debate e trazendo a conscientização da sociedade em geral, da gravidade do que acontece e a partir dessa percepção, a gente poder construir, sim, políticas de prevenção. Mas há uma questão é bom destacar é... Esse dado ele se refere apenas aos trabalhadores formais, com carteira assinada, seletistas. Tá? Não temos dados sobre servidores públicos de qualquer esfera consolidados no nosso país. Certo? Então, quer dizer que esse dado pode ser muito maior, com certeza será muito maior. Não, esses dados, por exemplo, não pegam os motoboys que trabalham de forma informal em São Paulo e que morrem 2 ou 3 todo mês, tem um que morre atropelado num acidente de trânsito lá. Né? Então, agora que existe um processo de formalização desses trabalhadores, mas durante muito tempo, esses trabalhadores não constavam em nenhuma dado sobre a questão de saúde e segurança, apareciam lá como acidente de trânsito, não como... Mas são trabalhadores fazendo um trabalho e sofrendo um acidente de trabalho e morrendo por conta disso e que não se tem nenhuma política sobre isso.
E todos que estão no mercado informal, né?
Por isso que não, eu gosto de dar esse exemplo porque é um exemplo, relativo, muito, é um exemplo muito conhecido das pessoas, né? Muito falado e tal. E, então, nós temos esse... O primeiro problema grave que nós temos no nosso país é o desconhecimento da real situação do acidentário no nosso país, certo? Então, esse é o primeiro desafio que a gente traz aqui, é nós poder construir realmente assim, uma base de dados nesse sentido para poder gerar políticas que realmente vão fazer a prevenção dos acidentes. Eu estou hoje como... faço parte da Comissão Tripartite de Saúde e Segurança do Trabalho, sou o coordenador da bancada dos trabalhadores. Nessa bancada hoje estão representadas as 5 centrais que são reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. A CTB vai entrar agora a partir desse ano. Essa comissão, acho que é importante falar um pouco sobre essa comissão, porque a gente ouviu aqui alguns companheiros comentando. Ela foi constituída por uma portaria interministerial, então ela não é da Previdência, ou da Saúde, ou do Trabalho, é dos 3 ministérios. E ela também, nosso ponto de vista, a partir daí, combate um outro problema que nós percebemos, o movimento sindical percebe, que é a falta da integração dos vários órgãos de governo que têm ação sobre a questão de saúde, segurança e trabalho e que até então cada um cuidava do seu quintal, cuidava... A Previdência se preocupava que estava pagando muito, mas também não ia descobrir por que estava pagando muito, né? Preferia botar alguns discursos que a gente ouvia, que era a culpa era dos trabalhadores que ficavam fraudando a Previdência. Quer dizer, não procurava descobrir o que estava realmente acontecendo. O Ministério do Trabalho, com as suas dificuldades que ainda existem hoje, de ponto de vista de estrutura, né? Que a gente está vendo aqui, o problema da Fundacentro, o problema da fiscalização, não faz uma fiscalização efetiva no local de trabalho, que seria a sua atribuição, principalmente na questão da saúde e segurança, tirando, sim, alguns bravos e bravas fiscais e auditores do nosso país que fazem um esforço sobre-humano, mas não faz de forma eficaz e eficiente esse trabalho, né? A Fundacentro, com as suas dificuldades, deveria ser um órgão de pesquisa que balizaria esse processo de fiscalização, balizaria políticas públicas de prevenção, tem dificuldade de orçamento, tem dificuldade de quadros, né? Então, tudo isso é fruto daquilo que eu comentei primeiro, aquela falta absoluta de consciência da nossa sociedade, do nosso país, com essa questão grave que é a acidentalidade do nosso país. Não, é uma guerra. Se tu comparar com guerras aí, vai ver que morre muito menos gente por ano em guerras do que no nosso país. E pior ainda, o nível de invalidez que surge, né? E, às vezes, quando tu vai começar a estudar alguns casos, tu vê que são casos absolutamente podiam ser prevenidos por uma política simples de prevenção de empresas que a gente vê no nosso país. Então, nós temos sim que avançar nesse sentido. Bem, a comissão tripartite, ela foi constituída, né? A tarefa dessa comissão tripartite, a primeira tarefa que foi dada para ela foi a criação, a definição de uma política nacional de saúde e segurança do trabalho.